cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, em especial as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o início da sessão.
Declaro instalada a 134ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024, atual legislatura. Passamos às apreciações da ata número 24 de 2024. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada a ata 24 de 2024 por unanimidade de votos. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço das correspondências. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 53 de 2024 dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara Municipal para o período de 2025-2028. Justificativa. Senhores vereadores, a fixação do subsídio dos vereadores é prerrogativa da Câmara Municipal e deve ser realizada de uma legislatura para outra, segundo o artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Para tal, a mesa diretora da Câmara Municipal compete, conforme o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal e o artigo 46, 5º da Lei Orgânica Municipal, propor o projeto de lei tratando da fixação dos subsídios dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores, dos secretários municipais e do presidente da Câmara Municipal. A Lei Orgânica Municipal, no artigo 74, acrescenta que a fixação deve se dar no primeiro semestre do ano de realização das eleições. É o que a presente proposição faz para o quadriênio 2025-2028, levando em conta que os subsídios devem ser compostos de parcela única, conforme o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e tem assegurada a revisão anual dos parâmetros idênticos aos da revisão da remuneração dos servidores municipais, de acordo com o artigo 37, 10 da Constituição Federal. Os atuais parlamentares, em consonância com a comunidade e com a atual realidade vivenciada pelo município e os reflexos desta no orçamento público, pretendem estabelecer os valores para o próximo quadriênio, iniciando em 2025, com os mesmos percebidos em 2024. Portanto, a proposta é de que, em termos reais, os valores dos subsídios sejam ao mesmo patamar do que os atuais. Sendo os valores fixados ao mesmo patamar do que os atuais, a expectativa é de não haver aumento da despesa no próximo exercício, o que autoriza a dispensa da apresentação de estudo de impacto orçamentário, conforme assinala o artigo 17 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Agudo, 27 de maio de 2024, assina mesa diretora. Projeto de Lei 54 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de 5 milhões 326.000 com R$ 268. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 5.326.268. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária de recursos oriundos do governo federal. O recurso será utilizado para a construção de um novo posto de saúde. O recurso a ser utilizado provém do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, do governo federal, que investe significativamente em infraestrutura com foco na ampliação do Serviço Sistema Único de Saúde, SUS. Este programa é essencial para fortalecer a rede de atenção à saúde, abrangendo desde a atenção primária até a especializada, com uma prioridade especial para regiões que apresentam carências de assistência em saúde. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 55 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 399.399. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 399.399. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária de recursos oriundos do governo federal. O recurso será utilizado para aquisição de um ônibus escolar. A aquisição deste veículo será realizada através do programa Caminho da Escola, que visa atender todas as etapas de ensino, com foco especial nos alunos moradores da zona rural. Este programa é fundamental para garantir que estudantes das áreas mais afastadas tenham acesso seguro e confortável às instituições de ensino. Os investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, buscam promover melhorias significativas na infraestrutura educacional em todo o país. No caso específico do transporte escolar, o novo PAC objetiva assegurar mais segurança e conforto no translado dos alunos, além de contribuir substancialmente para a redução da evasão escolar. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 56 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 200.000. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 200.000. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária de recursos oriundos do governo federal, por meio da portaria número 1496, de 9 de maio de 2024, que autoriza o empenho e a transferência sumária de recursos federais para ações de socorro e assistência às vítimas de desastre súbito e de grande intensidade nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. A destinação destes recursos é de extrema urgência e importância para nosso município, considerando os recentes desastres naturais que afetaram nossa região. A liberação deste crédito especial permitirá que o município possa atuar de forma imediata e eficaz nas ações de socorro às vítimas, proporcionando assistência humanitária. Os recursos serão aplicados em aquisição de suprimentos emergenciais, como alimentos, água potável, medicamentos e materiais de primeiros socorros. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 20, de 3 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, RS. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 54 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e a votação da mesma proposição. Agudo, 3 de junho de 2024. Assina vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 21, de 3 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 55 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 3 de junho de 2024. Assina vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 22, de 3 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 56 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 3 de junho de 2024. Assina vereador Pato Niemeyer. Moção número 5, de 3 de junho de 2024. De repúdio à decisão do governo federal de importar arroz. O vereador, que abaixo subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12º, do Regimento Interno, apresenta a moção de repúdio à decisão do governo federal de importar arroz, ignorando a capacidade produtiva de nosso país, em especial a do Estado do Rio Grande do Sul, a ser encaminhada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Justificativa. O Rio Grande do Sul é amplamente reconhecido por sua robusta produção de arroz, que é mais que suficiente para abastecer todo o território nacional, com uma produção anual de 10 milhões de toneladas. O setor agrícola do nosso estado nunca afirmou o contrário. É inadmissível que, mesmo diante dessa realidade, o governo federal utilize as enchentes como justificativa para importação de arroz, penalizando os nossos agricultores e utilizando essa situação como ferramenta de politicagem. A decisão de alocar bilhões de reais de recursos públicos para subsidiar a importação de arroz é um verdadeiro descalabro. Esses recursos, se direcionados para a compra do arroz produzido no Rio Grande do Sul, não apenas ajudariam a recuperar a economia local, mas também garantiriam que o cereal chegasse aos consumidores a preços mais acessíveis. Ainda mais preocupante é a decisão do presidente de zerar o imposto sobre o arroz importado, enquanto os produtores nacionais continuam a pagar todos os tributos. Essa medida cria uma disparidade injusta e desestimula a agroindústria e a economia brasileira, colocando os nossos agricultores em desvantagem. A intervenção do governo no mercado agrícola, ao invés de estabilizar, causa grandes problemas. A queda artificial dos preços resultante dessa política poderá gerar inflação e aumentar o desemprego no setor. O que seria realmente sensato é a redução dos impostos em todas as cadeias produtivas nacionais, permitindo que o arroz chegue mais barato aos supermercados e, consequentemente, à mesa das famílias brasileiras. Assim, a medida desrespeita e prejudica gravemente a agricultura nacional, especialmente a gaúcha, que é um verdadeiro símbolo do nosso estado e merece todo respeito. A Câmara Municipal de Agudo, consciente das graves consequências dessa decisão para os agricultores e para a economia local, manifesta-se contrária a essa importação e reafirma seu compromisso de lutar até o último dia em defesa de nossa agricultura, contra aqueles que desejam atacá-la. Ainda, solicita-se sensibilidade e compromisso do governo federal com o setor agrícola brasileiro e revise essa decisão e adote políticas que verdadeiramente beneficiem os produtores nacional e a economia do nosso país. Agudo, 3 de junho de 2024, assina vereador Pato Niemeyer. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Não farei uso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente e colegas vereadores. A quem nos acompanha pela Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também quem nos acompanha pela internet. Tenho acompanhado durante os 30 dias todo o trabalho que está sendo feito, tanto pelas obras, saúde, educação, enfim, em um todo o executivo, sendo feito o possível junto à catástrofe que assolou nosso município. Mas vamos ter ainda muito trabalho com a parte emocional, moral, e que precisamos dar esse suporte a essas famílias que tiveram perdas quase irreparáveis, como as casas, propriedades e quase por inteiro suas propriedades e também suas lavouras. Então vamos dar suporte ao governo que precisa ajudar essas pessoas e também realocando alguns recursos, fazendo a nossa parte dentro do Legislativo. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da Casa, os demais colegas vereadores, servidores da Casa, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais que nos acompanham pelas redes sociais. A caráter de informações também sobre o andamento das obras, as desobstruições de estradas que já estão acontecendo em algumas partes do nosso município. Uma é da Gruta dos Índios, que uma parte já foi desobstruída, e agora falta o patrulhamento e algum material. E segundo o secretário do setor competente, de repente essa semana ainda será feito esse patrulhamento e os reparos suficientes para o pessoal de lá também consiga sair. Bem, mas no final do trecho ainda falta, temos 3 moradores que ainda não têm acesso, mas logo logo também irão as máquinas para lá novamente para fazer essa desobstrução. Também na linha central, descendo a Ferraria Aradas, como é chamado, também já foi desobstruído, assim praticamente tem acesso. Só o acesso não é muito bom ainda, ontem fui dar uma olhada e precisa de tubos. Aí também o Edinho me prometeu, de repente, essa semana ainda, ou amanhã, ele vai lá dar uma olhada o que falta ainda nesse trecho também. Daí teremos jamais esses dois trechos, essas duas linhas liberadas, com um possível patrulhamento também, um material que precisa sempre, porque só está sendo desobstruído com uma draga ou uma esteira, ou também a areta escavadeira, isso não consegue fazer a estrada ter as condições ideais para o tráfego, mas logo logo, assim como o tempo permitir, e os maquinários terão também o acesso para a recuperação das mais estradas. E a gente tem muitos pontos de estradas, muitos pedidos também que precisem os patrulhamentos, colocação de material, tubos, subida à linha branca aqui na Teutônia e vários lugares, mas a gente pede um pouco de paciência também, porque na hora era ainda a desobstrução, que todos possam sair mais ou menos de moto, um carro, caminhonete para a cidade, mas logo logo assim que possível será feito esses serviços também, que o setor das obras são os responsáveis, são sabedores e têm o conhecimento total de praticamente todos os pontos que precisam ser feitos. Mas logo logo acredito que essa semana teremos uma semana de sol, daí já poderemos ter um avanço de mais regiões e localidades que precisa também. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastat.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes que acompanham os trabalhos da casa, também os internautas e as pessoas que estão presentes aqui no plenarinho. Nesse primeiro espaço, senhor presidente, em virtude da presença do coordenador do Pavimenta, fazer algumas colocações e acredito que ele irá abordar os temas com propriedade que ele deve ter do assunto. É isso que me foi passado, algumas perguntas algumas colocações que fosse feito a ele. Na questão de que a administração pública é regida por 5 princípios constitucionais. A questão de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A questão eficiência, uma vez que os prazos não estão sendo cumpridos, e os valores dos orçamentos praticamente dobraram. E também em virtude de alguns erros de projeto, a gente sabe que o custo vai se elevar ainda mais. Necessário troca de tubos e até mesmo, acredito, construção de ponte onde não está tendo a vazão, capacidade das chuvas que nós tivemos nos últimos tempos, mostram com clareza que é necessário que seja feita alguma readequação. Também tem a questão de publicidade. Acho que a população precisa saber quanto já foi utilizado do recurso e quanto já foi amortizado, quanto foi pago de juros, qual é o custo que já tivemos até o momento nessa questão do empréstimo do pavimento, uma vez que nós fomos muito cobrados e questionados quando esse projeto veio à casa. Então, acho que o coordenador poderá explicar os detalhes aí para nós, para a população, qual é o valor que já foi utilizado dos 17 milhões, quanto ainda tem restante para ser utilizado, que já foi pago de juros, de taxas e assim por diante. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontela.
Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, saúdo os funcionários da casa, cumprimento também a todas as pessoas que estão na galeria, cumprimento o orador da tribuna, Maurício Ângelo Unfer, também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro espaço, quero reforçar um pedido de dois moradores da Gruta do Índio, vereador Dário. E é preocupante. Tivemos uma máquina, uma escavadeira hidráulica, trabalhando na Gruta do Índio, retirando aquelas partes que desmoronou do cerro, e ela fez o serviço pela metade. Abandonou e deixou quatro famílias ilhadas, sem acesso a lugar nenhum. Cadê o planejamento desse governo? A máquina já estava lá. Só deveria concluir o trabalho dela. Por que que foi retirado? Teria que ter uma explicação do governo. Agora, qual o custo para levar essa máquina lá para terminar o serviço, para dar acesso àqueles moradores? Cadê o planejamento do governo? E não é só lá. Eu estou tomando como exemplo a Gruta do Índio. Mas eu, perto da comunidade de Santa Luzia, os produtores lá, se não é eles botar o braço com tratores, fazer pontilhãozinhos lá que tem, até hoje ninguém do governo apareceu lá. Cadê o planejamento? Acesso, eu não estou pedindo acesso. Acesso de primeira, eu estou pedindo somente acesso. Somente poder sair, nem que seja de trator. E cadê? São 30 e poucos dias. Aonde estão essas máquinas? Porque não é só lá, não é só na Santa Luzia, é Cerro Seca, Nova Boêmia, é inúmeras ligações. Eu tenho mais de 30 chamadas do WhatsApp no meu telefone de pessoas reclamando. E cadê a eficiência desse governo, vereador Gerson? A eficiência. O pavimento, a eficiência do governo no pavimento. Cadê a eficiência? Eu, desde o primeiro ano aqui de vereador, eu via o pessoal do governo defendendo o governo e dizendo que vai ser feito tudo o que foi prometido. O que foi prometido até hoje? O que foi feito até hoje? Agora está aí. Aconteceu todo esse transtorno aí, que não é culpa do governo, já vou deixar dito, porque senão vai sobrar para mim depois. Que daí, quem é que é o culpado dos temporais é o governo? Não. Eu sou bem claro, não é. Nós jamais queria que acontecesse isso. Só que, antes do temporal, o que foi feito? Parece que os problemas vêm sempre a mim. Hoje, cheguei aqui só para pegar meus documentos. Às 4 horas da tarde, um cidadão aqui me entregou um dossiê aqui, ó. Perdeu a casa. Veio até a prefeitura, foi em todos os setores. E ninguém resolve, ninguém dá um auxílio morada. Ele está morando de favor num parente dele. E ninguém resolve o problema. Só ganhou uma cesta básica. E já foi em tudo que é lugar, parou hoje de tarde no Ministério Público. Porque está com o dossiê aqui, com fotos, a casa dele interditada, e ninguém resolve. Aí tem uns print aqui, que ele me mandou os print. Do coordenador da Defesa Civil, dizendo umas coisas que eu não vou revelar aqui, porque acho que é mais confidencial dele. Mas nós precisamos que se resolva o problema. Não que se adie, se prologue, se manda para frente. Isso não adianta. Precisamos que se resolva. E para finalizar, eu quero só deixar uma pergunta para o coordenador do Pavimenta. O orçamento inicial dava conta de 1,5 milhão o revestimento asfáltico. Está passando de 2 milhões o quilômetro. Qual a explicação do governo que colocou aqui quando nós aprovamos que era 1 milhão e agora passa de 2. Qual a explicação do governo? Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, aos servidores, cumprimentar todas as pessoas presentes aqui no plenário, também cumprimentar ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Bom, o meu assunto de hoje é referente a algumas questões que, no meu ponto de vista, teria que ser revisto pelo governo municipal, o que está gerando descontentamento em algumas regiões do nosso interior. Com certeza, todos nós sabemos que é um momento delicado para toda a comunidade. Sabemos o quanto vai demorar para que isto tudo seja amenizado. Vai demorar para que isto tudo seja amenizado, com certeza. Mas peço, então, ao governo municipal que, na medida do possível, uma reavaliação nas questões para que todos possam ser atendidos nas suas necessidades e que todos tenham compreensão das condições em que se encontra o nosso município. Também solicito à Secretaria da Agricultura uma atenção especial referente ao funcionamento das redes de água do interior, pois com certeza devem estar necessitando de alguma manutenção e de limpeza. O que tinha de vertentes e poços provavelmente não existam mais. Outra notícia que recebemos agora, então, há pouco, que está liberado o desvio entre Agudo e Dona Francisca, que está em condições, então, de tráfego de veículos. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias, o orador da noite, Maurício Ângelo Coutts, e também os nossos munícipes agudenses e as pessoas que se encontram presencialmente aqui no plenarinho. No meu pequeno espaço de hoje, eu vou abordar aqui sobre a visita do vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paparico Bach, que esteve aqui na última quarta-feira no município de Agudo, reunido com o prefeito municipal, com a equipe de governo, trazendo aqui, estendendo o seu apoio ao município, a todos os munícipes, e também levando junto consigo todas as demandas relatadas, tanto pelo chefe do executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel, como também da equipe de governo. E desta forma, o deputado Paparico Bach, ele irá trabalhar junto aos seus colegas no Parlamento Gaúcho, para ter as indicações das ações para minimizar os impactos desta catástrofe acontecida. Da mesma forma, também na última sexta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Brito, esteve presente junto com o Executivo, junto com presidente da Câmara de Vereadores, também o presidente da Câmara de Vereadores aqui local, o vereador Laerton Unfer, também o vereador Gerson Halberstadt, mais alguns da comitiva junto ao Executivo, e da mesma forma veio prestar a extensão da presidência e também do Parlamento Gaúcho ao município de Agudo. Então é a terceira visita institucional que o prefeito Kittel ou que o município recebe. Antes tinha sido do coordenador regional da Defesa Civil e agora do vice-presidente e também do presidente da Assembleia Legislativa. Todos dispostos a colaborar com o município de Agudo e também a região. Também a vereadora colega Isabel colocou aqui no espaço dela sobre a liberação do trânsito no desvio da 348 na Várzea do Agudo, ligação de Agudo à Dona Francisca. Obviamente, vereadora, e também os nossos munícipes agudenses, as condições elas ainda são bastante instáveis, o terreno, o aterramento, ele tá, não tem ainda uma condição de firmeza, então as pessoas que lá transitarem com qualquer veículo ou mesmo a pé, elas precisam ter ainda muito cuidado para transitar ali naquele trecho. Mas já é um alento na ligação entre os dois municípios e também a quarta colônia. Também, para falar sobre a questão que fui abordado por alguns munícipes e principalmente pelos produtores do nosso interior, nessas andanças que a gente tem tido junto às pessoas lá nas localidades, referente à retirada do material lenhoso, da lenha, das árvores que foram arrancadas, vamos usar bem no português, arrancadas pelas forças da água e estão nas imediações ali da propriedade dos munícipes, né? Então, ela nesse momento ela não precisa para uso interno na propriedade, ela não precisa de nenhum tipo de licença e é perfeitamente dentro do estado de calamidade o seu uso dentro da propriedade. Não é permitido o abate de árvores, não é permitido o corte de árvores, mas sim aquilo que está já que foi arrancado pela força da água. Então, essa é uma situação que o produtor rural lá na ponta ele pode fazer uso. Também pode ser retirado cascalho em desobstrução de vias, acessos e no desassoreamento em APPs. Então, essas são situações que, nesse estado de calamidade, para uso interno dentro das propriedades, é possível sem uma licença. Mas a Secretaria da Agricultura e também o Departamento do Meio Ambiente está à disposição para melhores orientações quanto a essas situações. Seria isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos à tribuna livre, onde temos escrito o orador Maurício Ângelo Kohls, assunto pavimento agudo. Eu até já quero aproveitar também para fazer umas perguntas ao responsável, porque eu fui o vereador aí que, quando veio esse projeto para a Câmara, eu logo fui favorável ao projeto. Então, tem umas perguntinhas aí que depois, ao decorrer, ele vai respondendo para nós aí. Referente ao pavimento, o senhor como responsável, a mensagem do projeto dizia início, término das obras em 2022, 2023. Lembrando que o empréstimo foi aprovado em 2021. A pergunta: foram 5 frentes, por que não cumpriu seu prazo? 2024 é o ano de eleição. 2 obras contratadas, Despraiado 6 milhões, Porto Agudo 5 milhões, ponto 300. Avenida Concórdia 2 milhões e 200 mil, total 13.500. O prefeito, em reunião com os vereadores, comentou que já foram pagos 10 milhões. Qual a etapa medida e recebida? Qual o valor de cada obra? Foi pago o valor adiantado? Historicamente, o responsável técnico das obras da prefeitura é um engenheiro concursado. Do pavimento aparece que não. O que houve e por quê? Se é positivo, isso é um desprezo aos engenheiros da prefeitura. Asfalto Porto Agudo, a subida é subido, e não por causa dessa enchente, mas sim de outras chuvas muito menores, que o esgotamento pluvial é ciente, que o governo foi a ter tudo quando a isto, vai ter revisão do projeto e o povo pergunta a conta, ou não continuar a ouvir ninguém. Das 5 frentes anunciadas, estão fora 2022 e 2023, no Rincão do Pinhal e Linha Teutônia, como ficam? E para encarar a obra, está aqui exatamente o dobro do valor que houve. Problema está na pesquisa ou nos projetos, ou na inflação. Então, isso aqui eu recebi durante a semana, todos sabiam que o senhor ia vim até a tribuna livre, né? Então, espero que vai explicando para a gente. O senhor tem 10 minutos para fazer suas colocações.
Boa noite a todos, então. Cumprimento os vereadores, cumprimento quem nos acompanha pelas redes sociais e quem nos acompanha aqui no plenário. É por isso que eu gosto de vir sem script, sem nada escrito, sem nada detesto, porque depois do pequeno expediente, fatalmente a gente tem que ajustar o discurso e adaptar o raciocínio. Eu gostaria, antes de debater nos pontos específicos aqui do Pavimenta, mencionar que são 10 minutos, né? Retomar, sim, que são 10 minutos, que nem que eu tivesse uma capacidade imensa de compressão das informações, de otimização do tempo, eu conseguiria abordar esses temas todos que foram expostos só no pequeno expediente de hoje. Mas, retomando algumas colocações, questiona-se, inclusive, a eficiência. Eu acho que vale lembrar que em todas as oportunidades que eu tive de me pronunciar aqui, todas as entrevistas que eu dei, sempre eu encerrei o meu pronunciamento dizendo que o setor de pavimentação estava de portas abertas para receber sugestões, para tirar dúvidas, para conversar o tempo que fosse necessário. Então, é claro que é justa essa cobrança quanto à eficiência da aplicação do plano de pavimentação, e tenho certeza que de todos eu sou o que mais me cobro, porque eu infelizmente lido muito mal com as minhas frustrações, e não atingir os prazos para mim é um problema. Dando um passo à frente, eu gostaria de lembrar que essas questões todas elas surgem principalmente quando há o anúncio de que o responsável pelo setor de pavimentação vai ocupar a tribuna, e oportunamente esses questionamentos surgem na hora. Mas eu não lembro de ter visto estes mesmos que perguntam lá no setor, dedicados uma tarde inteira para discutir sobre os projetos, os valores e essas questões todas. Para que a gente seja então mais objetivo, eu deixei com cada um dos senhores uma folha que resume alguns dos dados que o senhor questionou, vereador Bode. Nós temos ali Euclides Clima, Picada do Rio e Rincão Despraiado, separado em asfalto, e as duas pontes. Eu vou fazer aqui um relato corrido para que a gente consiga atender essa necessidade das informações, e depois eu passo a uma análise mais subjetiva dessas obras. A Euclides Clima, então, pelo Finisa, temos pago até hoje R$ 2.332.464,00, o que corresponde a 43% da obra. Picada do Rio, R$ 1.803.000,00, que corresponde a 33% da obra. Rincão Despraiado, pagos, então, pelo Finisa, R$ 935.800,00, aproximadamente, que corresponde aproximadamente a 18% da obra. E aí, nas pontes, temos aquela do CTG, onde já foi pago R$ 384.867,00, que corresponde a 90% da obra. Para a ponte sobre o Arroio Rupental, pagos então R$ 273.000,00, que corresponde a 57% da obra. Eu acho que não seria justo com a comunidade vir aqui e não fazer uma reflexão sobre os danos causados em cada obra por essas enchentes. Então, começando da pior para melhor. No Euclides Clima, todos que cruzam por lá, e certamente mesmo os que não cruzam já tiveram acesso a imagens, nós tivemos um dano catastrófico em uma das cabeceiras. Né? A cabeceira inteira, do lado leste da obra, tombou. Isso em decorrência, naturalmente, das chuvas, que ocasionaram, que tiveram como resultado uma alteração no curso do arroio, uma alteração essa que foi de tal violência que nem mesmo as áreas onde existiam contenções foram capazes de suportar, lembrando, é claro, daquela contenção em Gabiões que tem a montante da Pinguela do bairro Caiçara, que também sucumbiu às forças da água. Nós tivemos no trecho do Porto Agudo alguns danos localizados, alguns pontos em que a drenagem, a microdrenagem, identificada como microdrenagem no projeto técnico, ela se mostrou insuficiente, e não por esse evento, afinal nenhuma microdrenagem está preparada, nem mesmo uma obra de arte está preparada para um evento como foi esse, mas, como foi mencionado pelo vereador Bode também, nas chuvas anteriores a microdrenagem do Porto Agudo se mostrou ineficiente e será ajustada. Eu acho que isso é uma capacidade do governo Kittel, ou pelo menos, para que eu não seja tão abrangente, seja mais específico, do setor de pavimentação, a gente ouvir as colocações da comunidade e dos vereadores que se dispõem de ir até lá, para que a gente promova os ajustes necessários. Então, o Porto Agudo, nós tivemos já um impacto muito menor que na Euclides, mas algum trabalho deve ser refeito, e onde for necessário e será, um ajuste na microdrenagem vai ser realizado. No Ricardo Espraiado, nós não tivemos nenhum dano aparente. Na entrada de uma ou outra tubulação, houve algum problema, mas é um dano muito pequeno, um dano praticamente desprezível, considerando o tamanho da obra. E também tivemos a possibilidade de ver quais devem ser as tubulações que vão ficar transversais à pista, porque ali na frente do CTG mesmo, o projeto não contempla, mas a água mostrou o caminho que quer seguir, e nós certamente faremos esse ajuste. Então, na questão do pavimenta, é claro que eu não tenho como explanar aqui mais dados, vou deixar de novo reforçado o que eu falo em cada entrevista, o que eu falo em cada pronunciamento público, que o setor está aberto para quem quiser e quem tiver o tempo de ir lá questionar ou discutir sobre os valores ou qualquer outra coisa. E para finalizar então a minha participação de hoje, sem provocações, sem nada, eu gostaria de mencionar aqui o que eu vi e o que eu ouvi durante o mês de maio, enquanto eu larguei temporariamente as atividades relacionadas ao pavimento e me dediquei prestando auxílio ao setor todo que foi organizado, a isso que foi às vezes chamado de gabinete de crise, que foi instalado no pavilhão evangélico. Nós tivemos lá a oportunidade de trabalhar em contato com pessoas de outros estados, com pessoas que apenas desenvolvem os seus trabalhos em agudo, mas que não são daqui. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que alguns deles, que já tinham visto situações não dessa proporção, mas parecidas, situações de calamidade, situações de crise como essa, claro, em decorrência de eventos naturais, muitos deles disseram que não tinham presenciado ainda em nenhum lugar por onde estiveram, e isso significa vários lugares do país, uma comunidade e um esforço comunitário tão grande para reerguer a situação e para auxiliar aqueles que estavam precisando. Então, como foi mencionado pelo vereador Itamar, já se passam 30 dias de alguns lugares onde ainda não se tem acesso. Eu acho que vale lembrar que esse é um evento que nenhum de nós viu até agora, nenhum de nós vai tornar a ver, e nem os nossos descendentes estarão vivos para ver novamente o poder de um evento cujo tempo de recorrência é próximo dos 10 mil anos. Então, eu reforço e eu exalto essa capacidade da comunidade agudense de se apoiar e de se ajudar nesse momento, porque lugares onde a Secretaria de Obras levaria semanas para chegar, hoje tem acesso graças à iniciativa e ao esforço da comunidade. Eu acho que isso é uma coisa que supera qualquer picuinho, qualquer discussão que a gente queira entrar e que dê alguma cor partidária para a discussão. Eu acho que isso é uma coisa que sobressai, esse sentimento agudense se sobressai, porque eu tive a experiência, claro que num momento muito triste e de muito medo também, mas eu tive a feliz experiência de ver meninos se transformarem em homens e homens se transformarem em heróis nesse período. E eu me refiro a bombeiros voluntários, a servidores da prefeitura, a populares que se expuseram a condições de extremo risco só pensando no que eles podiam fazer para ajudar a comunidade, sem pensar se o fulano era do partido A, do partido B, ou sem perguntar o nome. Então, eu encerro essa participação na tribuna agradecendo o espaço e enaltecendo mais uma vez isso que já ficou caracterizado e reconhecido por outras pessoas, a união e a determinação do povo agudense. Muito obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos escrito vereador Itamar Pontel, do MDB, e vereador Gerson Alves, do PP. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento
mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Não seria o meu assunto da tribuna o pavimenta hoje, mas eu só vou colocar algumas colocações que eu ouvi por parte do coordenador e pelos números apresentados para nós. Aqui tem a Euclides Clima, total da obra 5.408.000. Isso aqui é recursos do Finisa, né, coordenador? Não? Tá. Fora, então, esse aqui é um recurso do município com o Estado ter uma participação. Tá, então, não foi usado do Finisa 5.408. Mas, tirando os demais, aqui a Picada do Rio, Rincão do Espraiado, Rincão do Espraiado e Rincão do Espraiado, ele já dá um montante de 12 milhões. Só Rincão do Espraiado e Picada do Rio. E os 17 milhões que nós aprovamos, e que era para ser feita a Avenida Concórdia, tá? Alguma coisa da Avenida Paraíso, a rua que vai para o hospital, para o lado do Porto Alves, ou Pinhal, se eu não me engano, e a linha Teutônia. Como será feito isso? Está aí o resultado que, quando veio para casa aqui o projeto, o desenho, Gerson, o projeto não, o desenho, o empréstimo do dinheiro no banco, nós questionamos e nós não fomos ouvidos, de vaga. Aí o governo lotou aqui a sala, botando telão ali do lado de fora, para pressionar os vereadores, porque eles queriam empréstimo. E aonde está o resultado agora desse empréstimo? Que não foi pago um real. E quem vai pagar essa conta? Esse é o resultado de aprovar um projeto desenhado, que não tem valores, não tem números, e depois dobra ou triplica o valor. Esse é o resultado. Está aqui, ó. Serve de lição para nós, vereadores. Serve de lição. Eu, na minha quarta legislatura, nunca aprovei um projeto que não tinha o projeto memorial descritivo, valores da obra. Nunca. Aprovei esse último. Porque a pressão era grande na nossa comunidade. E está aí o resultado. Só isso que eu quero deixar dito do pavimento. Eu disse que eu não ia mais falar do pavimento, porque sempre sobe para o vereador Tamar. Mas está aí o resultado. Tubulações que não vencem, tem que ser substituída. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Nós, é o povo de Agudo. Meu assunto hoje é sobre o projeto de lei 53 de 2024. O que, que é o projeto de lei 53 de 2024? Dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento de subsídio mensal a prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara para o período 2025 a 2028. Esse é o meu assunto. Dizer a todos que essa legislatura instalada, ela fixa o valor do prefeito, do vice-prefeito, secretários e vereadores para o próximo mandato. Então, esse projeto é muito importante. Já vou dizer por quê. A gente está passando por uma dificuldade imensa aqui no município de Agudo. Eu relatei aqui, eu fiz uma emenda em cima desse projeto. Esse projeto foi apresentado hoje. Eu fiz uma emenda baixando 30% o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais. 30% a menos. Por quê? Eu vou ler um pouco a justificativa. A emenda encontra guarita na necessidade iminente de diminuição de custos no erário municipal especialmente em cargos eletivos, cuja possibilidade se empreita dadas as possibilidades legislativas existentes, bem como os diversos fatores que se assemelham, dada a diminuição de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, diminuição de repasses do percentual do ICMS, início de pagamento do financiamento do FINIS, os 17 milhões, e o atual cenário de calamidade enfrentada pelo município. Nesta seara, conforme já é de conhecimento de boa parte dos munícipes agudenses, no último censo realizado pelo IBGE, o município de Agudo teve perda de habitantes, o que resultou em diminuição do seu coeficiente para repasse de valores do FPM, sendo que Agudo foi de um coeficiente de 1.2 a 1.0. Essa mudança de coeficiente e recolocação do município resulta em uma diminuição de milhões no repasse antes realizados. Isso aqui eu não sei os números exatos, mas falam em torno de 3 a 4 milhões a menos por ano ao município de Agudo. Outros, sim, dadas as diversas secas ocorridas nos últimos anos e o atual cenário de grandes volumes pluviométricos, houve diminuição na circulação de mercadorias no estado do Rio Grande do Sul, especialmente em nosso município, que impacta significativamente em uma redução no repasse do ICMS em favor de Agudo. Novamente, a redução de alguns milhões nos cofres do ente municipal. De igual modo, a partir do próximo ano, o município de Agudo passará a realizar os pagamentos referentes ao investimento que buscou a ser realizado através do financiamento FINISA, o empréstimo dos 17 milhões, para a construção da pavimentação asfáltica em diversas frentes dentro do município, o que evidentemente trará aumento das despesas mensalmente aos cofres do município. Não bastando as situações já elencadas, o município foi severamente castigado em decorrência dos altos índices pluviométricos nos últimos meses, o que devastou e causou inúmeros estragos na infraestrutura e na economia do nosso município, o que sem dúvida alguma trará reflexo de arrecadação municipal. Portanto, na somatória de todos os fatores aqui elencados, torna-se mais do que necessário uma ação legislativa no sentido de auxiliar na reconstrução e fortalecimento do nosso município de Agudo. Assim sendo, propõe uma redução em um patamar de 30% em todas as remunerações dos agentes políticos, com finalidade de economia de recursos. Fiz um levantamento prévio do que representa essa economia ao município de Agudo. O nosso prefeito municipal, ele hoje ganha R$ 20.571,51. Ele passaria... O projeto que entrou na casa hoje é para manutenção desses valores. E eu estou pedindo uma redução de 30%. Ele passaria R$ 14.400,06. Do vice-prefeito, que seria de R$ 6.413,24, ele passaria R$ 4.489,27. As secretárias municipais, que é R$ 8.634,60, ele passaria R$ 6.044,22. O de vereador, que é de R$ 4.732,49, ele passaria R$ 3.312,74. Eu, pelo que a gente vê, são salários bons para o município de Agudo e que nós precisamos fazer um esforço para que conseguimos recuperar o nosso município na maior brevidade possível. E digo mais, fiz um levantamento em relação a valores totais. Daria R$ 2.163.002 no período de 4 anos, todos esses cargos elencados aqui no projeto de lei. Fiz mais, fiz um levantamento em a necessidade de casas, essas pessoas atingidas pela enchente, pela são em torno de 40 casas populares à nossa comunidade de Agudo. São valores muito necessários ao nosso município de Agudo. Lamento a mesa propor um projeto que não dá redução para nós, vereadores. Lamento o que a mesa fez, inclusive a você, vereador Tiago, que foi um que usou desde o primeiro dia, tinha um cartaz ali na frente, dizendo que ele ia lutar para o salário do vereador ser um salário mínimo. E está aqui, assinado, inclusive, pelo vereador Tiago. A manutenção do salário. Está aí. Isso entristece nós, políticos, porque a gente gosta de falar a verdade. A gente gosta de traçar a verdade aqui. Tá? Então é só... É o meu posicionamento, vai ir a voto até o final do mês e conclamo a nossa comunidade que estejam aqui para ver quem fala e quem cumpre. Quem vota a favor ou não. Mas lamento que a mesa não tomou a atitude de baixar pela calamidade que o município está enfrentando. Lamento. Porque eu esperei a apresentação do projeto para entrar com a emenda. Entrei com a emenda hoje. Porque acho de suma importância essa redução para auxiliar o nosso povo de Agudo. A gente precisa tomar posição. A gente precisa, juntamente com a administração, tomar atitudes. E atitudes que sejam benéficas ao nosso povo de Agudo. Eu tive aqui, em 2011, como presidente da Câmara, nós poderíamos, naquela época, aumentar a composição da Câmara para 11 vereadores. Até hoje, nós conseguimos, o município de Agudo consegue. Todo município que tem mais de 15 mil habitantes pode ter 11 vereadores. Na época, nós tivemos reunião com todos os vereadores. Eles acharam por bem não aumentar. Seria bem mais fácil para quem é candidato se eleger. Mas Agudo não precisa 11 vereadores. Agudo chega a 9. Acho que foi o único município do estado que não aumentou, tendo a lei que permitiria o aumento. Foi o único. E eu participei, eu era presidente na época. Nós não aumentamos. Poderíamos hoje ter 11 aqui. Por quê? Porque a gente pensava em economia. E nas horas difíceis, a gente precisa tomar posicionamento. A gente precisa tomar atitude. A gente precisa fazer o melhor para o nosso povo. É isso que eu estou fazendo através da minha emenda. Se tiver mais emenda que seja benéfica ao nosso povo de Agudo, vou auxiliar. Mas que atinja todas. Já vi falar em baixar o salário do vereador e não baixar dos demais. Não. Baixa todos. Eu acho que quando é para ter economia, vamos ter economia em todos os setores. Seria isso que era o meu espaço hoje.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Mais uma vez, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que permanecem acompanhando os trabalhos da casa. Eu já recebi vários contatos de várias pessoas que estão querendo uma ajuda do poder público o mais breve possível para que possam ter condições de voltar a residir nas suas propriedades. A gente sabe que isso requer medidas urgentes. Algumas propriedades estão parcialmente destruídas, outras totalmente, algumas sem acesso. A gente sabe que algumas propriedades vai ser difícil dos moradores voltarem a residir, mas tem várias pessoas que estão querendo voltar para a sua terra onde residiram por tantos e tantos anos. Então, pedir para que o Poder Público Municipal agilize e possa auxiliar aquelas pessoas que estão querendo voltar a residir na sua localidade, na sua propriedade. Fazer uma colocação na questão do pavimento, alguns dados que eu acho que não foram esclarecidos aí. Foi pago no ano de 2022 R$102.678,17 de juros. No ano de 2023 foram pagos R$509.918. E esse ano já foi pago R$173.779,90. Foi pago no total, só de juros, desse empréstimo, já R$784.000. E R$340.000 de comissão para a Caixa. Isso soma R$1.124.000. Então, já que o tema hoje foi abordado, deixar todo mundo que acompanha os trabalhos da casa bem informado sobre qual é a situação do custo das obras. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passamos à matéria da ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento da sessão e aqui eu com a falta da vereadora Nice. E aí tem uma falha minha que no início da sessão não comuniquei de forma oficial, senhor.
Projeto de Lei 42 de 2024, autor Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Museu Municipal da Paleontologia de Agudo. Diz o artigo 135 do Regimento Interno que durante a discussão geral o relator opinará sobre emenda ou mensagem retificativa do prefeito, que não tinha sido objeto de estudo da sua comissão. Assim, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt, relator do projeto de lei número 42 de 2024, na Comissão de Constituição e Justiça, que deve exarar seu parecer sobre a emenda número 1. O parlamentar poderá tecer ainda outras considerações que emenda pertinentes ao projeto. Passo a palavra ao vereador Gerson.
Essa emenda, ela retira do texto original a previsão de criação do cargo de diretor do museu, uma vez que a criação deste cargo deve ocorrer através de alteração da lei que regula o quadro de cargos do Poder Executivo Municipal.
Agora, passo a palavra ao vereador Auro Quirinos, relator da matéria na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que deve exarar seu parecer sobre a emenda número 1. Parlamentar poderá também discutir outros aspectos da matéria. Passo a palavra ao vereador Auro.
A emenda número 1, supressiva, autoria do professor Tiago Janner, fica suprimido no artigo 5 do projeto de lei 42 de 24, remunerando os seguintes. Justificativa. A emenda retira do texto original a previsão de criação do cargo de diretor de museu, uma vez que a criação deste cargo deve ocorrer através da alteração na lei que regula o quadro de cargos do Poder Executivo Municipal. Portanto, sou favorável à emenda número 1.
Segue a discussão geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Então, esse é um projeto de lei que foi construído junto com o doutor Rodrigo T. Miller. E a gente colaborou com ele e junto com a administração municipal para desenvolver ainda mais nosso município na área cultural. Conversando hoje ainda com o Rodrigo, ele gostaria muito de ver esse projeto aprovado, porque ele entende que todos os municípios aqui da região deveriam ter um museu paleontológico. Sobre a emenda, é uma questão legal, de nós retirarmos o cargo de diretor, uma vez que aí estaremos criando mais um cargo. Não seria isso, senhor presidente.
Coloco o projeto de lei 42 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantes. Está aprovado o projeto de lei 42 de 2024 por unanimidade de votos. Coloco a emenda em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem. Está aprovada a emenda por unanimidade de votos. Projeto de lei 44 de 2024. Autoriza a contratação de fiscal ambiental para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto de lei 44 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 50 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$ 20.532. Coloco o projeto. Diz o artigo 53 do Regimento Interno que o prazo para a comissão exarar parecer será de 30 dias, a contar da data do recebimento da matéria. E conforme no parágrafo 1º, quando se tratar do projeto para o qual tenha sido solicitada a urgência, a comissão terá prazo de 15 dias corridos para exarar parecer. Já o parágrafo 3º diz que, esgotados os prazos estabelecidos nesse artigo, sem que tenha sido exarado parecer pela comissão, a proposição seguirá sua transmissão, tramitação e receberá o parecer falante da ordem do dia, por um relator indicado pelo presidente da Câmara em substituição à comissão. Assim, indico o vereador Tiago para exarar o parecer sobre o projeto de lei 50 de 2024, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça. Passo a palavra à sua senhoria para apresentar seu parecer.
Incumbido para relatar a matéria, este parlamentar conclui que o projeto de lei número 50, que autoriza a abertura de decreto especial, tão somente é legal e constitucional, uma vez que trata-se de crédito não previsto no orçamento de 2024. Portanto, está apto para análise e votação em plenário.
Segue a discussão geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Itamar.
Projeto de lei 50 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 20.532,50. O que quero dizer para o pessoal que nos escuta? Aqui é simplesmente a abertura de um crédito especial para pagamento de uma prestação de serviço ao município de Agudo. A abertura desse crédito é legal, só que a forma que o município vai pagar, eu não sei. Isso eu vou deixar para o município interpretar. Mas a abertura de crédito é legal. Mas a forma de pagamento, eu não sei. Seria isso.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
O projeto de lei 50, como colega vereador da oposição, ele fez a colocação e ele coloca em dúvida na maneira dele conduzir as palavras dele, né? Então, o executivo, e pedido pela comissão que é presidida pelo nobre colega Itamar, e está todo um descritivo, apto aqui a resposta do ofício 76, que foi pedido pela comissão que o colega preside. Então, eu acredito que não temos dúvidas nenhuma quanto à votação, à legalidade do projeto e também
o adicionamento deste valor em pagamento de horas máquinas que foram executadas, foram feitas pela empresa, Então, não temos problema em votar favorável ao projeto 50.
Encerrada a discussão geral, passa-se a votação do projeto de lei 50 de 2024. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o projeto de lei 50 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 20 de 2024. Autor, vereador Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Aqui se trata de um projeto de abertura de crédito especial no montante de R$5.326.268, que é para a construção, para a obra, construção do novo posto de saúde. Então, eu gostaria que os nobres colegas, eles fossem sensíveis e aprovassem o requerimento 20, que trata sobre este projeto, sobre a discussão posterior em regime de sessão extraordinária, para que tivesse a discussão e também levar o referido projeto a voto, porque vai trazer uma celeridade para o processo licitatório para a construção do referido novo posto de saúde.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 20 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 21 de 2024. Autor, vereador Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Também da mesma forma, um crédito especial de R$ 399.399, que é para aquisição do PAC Seleções, onde o município de Agudo apresentou o projeto e foi selecionado pelo governo federal para aquisição de um ônibus escolar. Então, da mesma forma, eu peço a sensibilidade dos colegas parlamentares para que se vote favorável ao requerimento e, posteriormente, em sessão extraordinária, a discussão e o voto ao projeto.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 21 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 22 de 2024. Autor, vereador Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Da mesma forma, os dois requerimentos anteriores, também uma abertura de crédito especial no montante de R$200.000, que é um investimento para aquisição de cestas básicas, conforme a portaria do governo federal. Esses recursos são destinados à Defesa Civil. Então, peço a sensibilidade dos colegas parlamentares para que a gente possa aprovar este requerimento número 22 e, posteriormente, em sessão extraordinária, a discussão e o voto para que este projeto seja aprovado.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 22 de 2024 por unanimidade de votos. Moção 5 de 2024. Autor Pato Niemeyer. De repúdio à decisão do governo federal de importar arroz. Coloco a moção em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, os munícipes agudenses, essa moção, ela tem por objetivo sensibilizar, sim, o Ministério da Agricultura e Pecuária, lá do governo federal, para que reveja essa possibilidade de participar em leilão público e aquisição da importação de arroz. Não tem como entender esta ação do governo federal, pois no momento mais difícil que passamos ou que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, uma pichoteada destas em relação às políticas públicas sendo que as entidades, vereador Auro, que é aqui da bancada, que é do Republicanos e aqui da bancada do governo, todas as entidades ligadas à Ouros e Cultura, eles atestaram de que haveria suficiência, haveria produto suficiente, haveria arroz suficiente para abastecer o mercado nacional. Então, não é possível, dentro deste momento de calamidade, nós queremos sim que o preço na prateleira seja acessível para o consumidor. Isso é fato, isso nós queremos. Mas por que as custas do sacrifício do agricultor, do produtor? Poderia ter o governo federal zerado os impostos, os tributos federais, para que assim, lá na prateleira do supermercado, o preço fosse mais acessível. Temos que estar solidários aos produtores, neste caso aqui os produtores de arroz, que vêm sofrendo percas que não tem dimensão, não dá para descrever nas palavras. Então, neste sentido, eu gostaria que os vereadores aqui, os colegas vereadores, os pares aqui, eles fossem sensíveis e votassem favorável a esta moção.
Vereador Auro.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Só para complementar a nota de repúdio da moção do vereador Pato Niemeyer, o arroz importado, o arroz do governo que ele quer colocar nas prateleiras a R$ 4,00, considerando um fardo a R$ 120,00, considerando o custo que teria para ser comprado, teria que comprar a R$ 2,50 o quilo, para vender a R$ 4,00. O saco ficaria em torno de R$ 70,00, o saco em casca. O custo para nós produzirmos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, levantado pelo IRGA em junho de 2023, é de R$ 98,00. Esse é o nosso custo para produzir um saco, nós aqui no Brasil. Estamos vendendo com 115, por 115 na média, ganhando R$ 15,00 por saca de arroz. Então, o arroz que está vindo da Tailândia, o governo está comprando lá R$ 2,90 o quilo. Ou seja, custo do arroz importado é praticamente o mesmo do nosso. Então, por que não comprar o nosso arroz daqui e retirar os 30% de imposto que viria no mesmo preço? Esta é a alegação das nossas entidades, IRGA, Federarroz, Farsul. Além de nós ajudar, colaborar com as indústrias para não causar desemprego junto às indústrias de arroz, porque, segundo o que a gente sabe, esse arroz é para vir empacotado, pronto para colocar na gôndola, as indústrias locais, infelizmente, são capazes de dispensar funcionários. E esta é uma ideia que não passa na cabeça do governo, é um cálculo que eles não fizeram. Sendo que nós aqui temos arroz suficiente para abastecer o nosso mercado interno. Nós estamos com estoque suficiente para abastecer o mercado interno. Mas, por isso eu peço aos colegas vereadores que votem a favor da moção 5 de 2024. Seria isso, senhor presidente.
Coloco a moção em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada a moção 5 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos à matéria do expediente, onde temos projeto de lei 53 de 2024, autor mesa diretora, dispõe sobre a fixação sobre o pagamento do subsídio mensal de prefeito, vice-prefeito, secretário municipais, vereadores, presidente da Câmara Municipal para o período de 2025 a 2028. Projeto de Lei 54 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 5.326.268. Projeto de Lei 55 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 399.399. Projeto de Lei 56 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 200 mil.
coloco em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Professor Thiago.
Está com a palavra
vereador, vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador professor Thiago Yanner.
População agudense, colegas vereadores, eu vou me ater ao projeto 53, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento de subsídio mensal de agentes políticos, incluindo vereadores. Vereador Itamar, o senhor me citou na sua exposição, e você teve a seguinte frase, que devemos falar a verdade. E o senhor é muito hábil com as palavras e um pouco desconectado com as contas, com o somar. O senhor sabe, pela sua ampla experiência, o vereador aqui com mais experiência no Legislativo entre nós, que a mesa diretora tem este papel. E realmente eu assinei sim, cumprindo com o meu papel de estar na mesa diretora, eleito pelos vereadores dessa legislatura. Orientado pela assessoria da casa, eu até questionei, e eu deveria assinar sim, é minha obrigação, e eu cumpri com esse papel. Mas temos que falar a verdade. Somos 3 da mesa diretora. O senhor sabe disso, que eu fui voto vencido nessa proposição. Tivemos aqui na mesa diretora 2-1. E esse 1, a minha emenda de baixar o salário de vereadores, população agudense, ela não é deste mês que eu venho propondo. Quem acompanha as sessões legislativas sabe que a minha proposta é anterior a assumir este cargo aqui, onde represento eleitores que entenderam que esta proposta que eu vinha lá na campanha era prudente. Então ela vai muito além de 4 anos, vereador Itamar, e não entrou na pauta como talvez das suas ideias nos últimos dias. Lamento. Então, fico feliz que o debate está ocorrendo sobre esse tema que eu trouxe ele aqui, representando a população agudense. Eu fico feliz que esse debate está na pauta de redução do subsídio dos agentes políticos. Fico feliz. Eu talvez terei que fazer uma pesquisa nas outras legislaturas se já houve propostas semelhantes. Mas eu lembro que uma vez uma pessoa usou a tribuna livre e tinha proposto também essa ideia, um popular, né? Quem sabe o vereador Isamar pode, provavelmente vai, eu não sei se retrucar, acho que não é a palavra correta, mas ele vai rebater as minhas questões, desculpe pelo retrucar, mas com certeza ele vai colocar com as suas hábeis palavras, né? Mas a conta, então, né, eu tive que assinar por uma questão legal, né, que fique bem claro à população agudense. A minha proposta, todos sabem. A redução é para 1 salário mínimo e não 30%. Né? Então, devemos usar as palavras da forma correta para não sermos indiscretos. Fico feliz que o debate desse tema está na casa e o vereador Itamar já disse que apoia outras emendas que venham propor a redução, e o senhor sabe que vai ter uma emenda do vereador professor Thiago. O senhor sabe disso. E eu fico feliz que o senhor vai me apoiar, porque o senhor já abriu o voto. Eu fico feliz por isso, né? Assim como outros vereadores também, nesses 4 anos, já mencionaram aqui sobre a questão salarial do vereador. Em outros anos, né? Quando dessa legislatura, não foi o caso do senhor, mas outros vereadores já falaram dessa questão salarial. Seria isso, senhor presidente, e em especial a minha colocação a toda a comunidade agudense que me conhece e sabe dos meus valores, dos meus princípios e do meu perfil.
Está com a palavra o vereador Itamar Pontel.
Quero também falar sobre o projeto de lei 54, depois vou me ater um pouco nesse do vereador Thiago, não era minha ideia. Mas o projeto de lei 54, ele autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$5.326.268. Isso aqui é uma verba que vem do governo federal, referente à construção do novo posto de saúde. Pode levar mais tempo, mas existe este valor que será disponibilizado através do governo federal ao município de Agudo, que posteriormente vai passar por uma avaliação de projetos, tudo, mas é uma das necessidades aqui no nosso município de Agudo. Então eu tenho certeza de que este posto de saúde vem muito bem ao nosso município, à nossa população, porque a gente sabe que tem o atual foi remendado e remendado e ampliado, aumentado, e a gente precisa um que esteja dentro dos conformes, dentro da legislação e dentro de acolher bem a nossa população. Então, acho que é um valor bem alto do governo federal e que a gente espera que chegue ao nosso município de Agudo e seja contemplado com esse valor. Também sobre o projeto de lei dos subsídios, só dizer ao vereador Thiago que acredito eu que ele poderia se abster da assinatura desse documento, por não concordar, acredito eu que poderia ser feito isso. E também me causa estranheza que o projeto foi assinado dia 27 de maio e o senhor não apresentou nenhuma emenda logo após. Poderia ser apresentado no dia 27 de maio a emenda, ou dia 28 ou dia 29, e não foi apresentado. Por isso que eu levantei a situação, mas estamos aí, eu acho que é o caminho. Vou dizer abertamente ao senhor que eu já tenho a minha emenda, eu vou votar na minha emenda, tá? Porque fui eu que apresentei. Então, não leve a mal, mas eu não vou votar na tua emenda que tu apresentar. Eu fiz a minha emenda para mim votar na minha emenda. Acredito eu que, se tiver mais, podem apresentar, daí os demais vereadores vão tomar posição em cima do que acham melhor para o município de Agudo e acham melhor para a nossa população. Eu fiz a minha emenda, vou votar na minha emenda. Já coloca a tua. Só que não discordo de quem apresentar a emenda. Se o senhor apresentar uma emenda, seja bem-vinda. Eu acho que é o caminho de nós tomar o posicionamento aqui, porque o município vai enfrentar dificuldade aqui na frente. Por todos aqueles relatos que eu falei. Nós vamos enfrentar 4 anos muito difícil. Pelo tudo que foi extrapolado e por tudo que aconteceu no nosso município. Tudo vai custar valores para recuperar. E nós precisamos estar preparados. Nós não podemos deixar faltar na saúde, nós não podemos deixar de faltar dinheiro na saúde, na educação, na agricultura, nas obras, nós não podemos fazer isso. Então, tem caminho. E Nós estamos fazendo a nossa parte em cima da agentes políticos. Mas o governo tem em cima de CCs, FGs, que também pode tomar posicionamento. E esperamos que tome. Seria isso.
Eu também quero me ater ao projeto 53, né? Porque tá uma discussão, né? Eu já vim desde o começo dessa legislatura comentando, né? Aqui dentro tem gente na sessão que conheceu. O falecido meu avô foi vereador na primeira legislatura. Ele fazia 60 quilômetros a cavalo, né? Vinha da linha dos pomeranos, não ganhava um real. Então eu vou ver com o Fabiano amanhã, se eu, como presidente, eu consigo também fazer uma emenda aí. E deixar bem claro, os vereadores trabalharam de graça nos próximos 4 anos, 8, sem ganhar nenhum pila. Eu faço um desafio aqui e já coloco meu nome à disposição hoje para concorrer novamente a candidato. Não precisa, não ganha nada. E aí um fala em ganhar um salário, outro fala em baixar 30%, então vamos trabalhar de graça. Que todos nós aqui, ninguém depende desse salário, né? Cada um tem seus afazeres aí. Então vamos ver como é que vai ficar a situação amanhã. Passamos as explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Só mais uma informação da Secretaria de Agricultura, que o secretário Lucas me repassou, sobre as encomendas das sementes de milho. Troca-troca desse ano. Será feito a encomenda até quarta-feira dessa semana. É os produtores que querem fazer as reservas e as encomendas das sementes de milhos. Troca-troca até quarta-feira. Era isso.
Senhor presidente, peço espaço de líder de bancada.
Está com a palavra o vereador professor Thiago, como líder de bancada.
Eu reitero que fico feliz que estamos debatendo sobre o salário de vereadores. Porque esse é um tema que eu trago aqui, que veio das ruas. Essa é uma proposta que vem das ruas. Só corrigindo, permita, vereador líder do MDB, essa emenda, pelo menos assim que eu venho propor, o senhor diz que tem a sua emenda, né? Essa emenda que eu venho propor, ela não é minha. Ela é de uma parcela da população que eu represento. Nós não podemos sermos donos das situações ou disto ou daquilo. Eu acho que é importante, aí corrigindo as suas hábeis palavras, né, a gente corrigir. Mas o tema vai longe ainda, né? E eu tenho aqui, recuperar eu como professor de história, o ano de 2010, quando era o primeiro ano do senhor como vereador, correto? Segundo já? Segundo? Então, o vereador Itamar me confirmou que segundo ano, segundo ele, 2010, no dia 5 de janeiro, tivemos, até então, a maior catástrofe que tinha atingido Agudo. A queda da ponte do Jacuí, onde vítimas tivemos. Eu não tenho todas as informações, mas eu acredito que era uma calamidade, era uma emergência no período. 5 de janeiro. No dia 18 de janeiro, veio à Câmara de Agudo um projeto de lei para apreciação de reajuste do salário de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Segundo a ata número 2 de 2010, nenhum vereador se manifestou sobre esse projeto, mas a aprovação foi por unanimidade. Todos votaram a favor. Vereadores presentes, eu vou citar um aqui, estava o vereador Itamar Puntel, que votou a favor. Alguns dias depois da maior calamidade que tivemos no município de Agudo, onde tivemos mortes de cidadãos agudenses, pessoas idôneas, e alguns dias depois tivemos aumento do subsídio dos vereadores e com o voto favorável do vereador Itamar Puntel. Seria isso, senhor presidente. É para hoje, era isso que eu tinha. E tchau, obrigado.
Peço mais paz de líder da bancada do MDB.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel, líder da bancada do MDB.
O senhor, seu vereador Thiago Yanner, pode sentar que eu tenho muito para te mostrar aqui. Se o senhor olhar, basicamente todos os mandatos teve o aumento do subsídio ou a permanência do valor. Não interessa se foi calamidade ou não. Tá? Então, eu só gostaria de ressaltar aqui, ó, para o senhor ter uma ideia. Tudo, eu já tinha guardado, inclusive, meus papéis, que eu achei que, na verdade, não teria questionamentos. Mas aqui o relato meu não é só sobre a enchente que foi assolado o município de Agudo. Como é que o senhor vai fazer, que o senhor aprovou e defendeu aqui o município de Agudo, empréstimo de 17 milhões, como é que o senhor vai pagar isso? O próximo prefeito vai pagar? Como? Como o prefeito vai pagar? São 17 milhões emprestado que tem que ser pago. Tá? Tá aqui o relato na minha justificativa. Outro, a redução do fundo de participação dos municípios, que dá quase 4 milhões a menos. Como nós vamos pagar isso? Pergunta se lá em 2010 tinha isso. Outro relato que eu vou fornecer, 2, 3 anos de seca no município de Agudo, ICMS menor. Aonde o município vai tirar dinheiro? E aí, só porque eu entrei com um projeto de diminuição de 30%, é porque naquele ano de 2010 eu fui favorável, eu fui todos os anos favoráveis, porque o município não tinha dificuldade. A dificuldade está aparecendo agora, por má gestão, que o senhor defendeu no início. Agora o senhor não defende mais. Mas no início o senhor disse que tinha um risco aqui. E agora o risco está onde? Mudou o posicionamento, mas que o que passou, passou. Que agora era uma nova gestão. Mas cadê essa nova gestão, meu Deus do céu? Que nós temos que tomar atitudes aqui para segurar o nosso município, senão vai quebrar, minha gente. E aí ele vem pegar em 2010, que foi votado a favor, todos votaram a favor, em 2011 foi votado a favor, em 2012 foi votado a favor. Porque nesses anos tinha gestão, nesses anos não faltava dinheiro. O que, que a gente está se precavendo? Estamos se precavendo para frente. Só para te responder, eu não queria responder, mas acabei respondendo. Seria isso.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do governo.
Está com a palavra o vereador Pato Niemeyer, com espaço de líder do governo.
Eu vejo que os debates, os embates hoje, eles estão bem salutares. O vereador da oposição quase entortou o dedo batendo na mesa aí. O vereador aí que é salvador da pátria no plenário, salvador da pátria em palavras, não passa disso. É muito hábil nas palavras, vereador professor Thiago. O vereador de oposição é muito hábil. Quarta legislatura,
minha quarta legislatura, ele colocou. Né, e agora ele vem aqui ser o salvador da pátria em plenário aqui. Um teatro, um blá 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 imenso aqui no plenário. Até porque, desde 2022, vereador professor Tiago, Dário Hélio Schiller, nós sempre tínhamos na bancada aqui a não votar a favor da reposição dos subsídios dos vereadores. Então, eu acredito, e mais, o Executivo, ele nunca, em nenhum destes anos, ele teve a reposição nos seus subsídios. Por opção, por sempre deixar saudável os cofres públicos. Eu penso que não tem problema nenhum em baixar salário. Isso não tem problema nenhum. Isso é problema zero. Mas tem um grande detalhe. O balizador nos cargos superiores, eu espero que você não esteja esquecendo, vereador Itamar. Não esteja esquecendo. Porque tem várias situações que são atreladas ao prefeito municipal, ao salário do prefeito municipal. Então, cuidado! Nós podemos criar um outro grande problema, que é a falta de profissionais em algumas áreas dentro do município. Cuidado! Se nós vamos, então, falar de salário, vamos falar do nosso aqui. Vamos falar desta casa aqui. Deste poder aqui, do poder legislativo, do parlamento agudense, vamos discutir aqui. Não tem problema nenhum. Vamos falar sobre isso, se nós queremos economia. E até para dar um outro dado, muitas vezes não é a questão do valor, é quanto que o vereador recebe, é sim como ele atua, como ele faz o seu trabalho perante a comunidade. Isso é muito mais relevante do que o subsídio. Nos momentos difíceis, muitas vezes, tem que tirar o popozinho da cadeira aqui e ir lá para a ponta para ajudar. Isso que tem que fazer. Tira o popozinho da cadeira e vai lá e ajuda. Ajuda na ponta. Ah, mas isso não é atribuição minha. Mas e daí? Os produtores, os munícipes, não era atribuição deles. Nós estamos emanados, nós estamos juntos. Sabe as palavras do coordenador do pavimento, o Maurício Ângelo Coutts, quando as pessoas de fora veem o que está acontecendo em Agudo, onde as pessoas se uniram para que a gente pudesse progredir, para que a gente pudesse ter um recomeço, uma reconstrução. Fazer aqui sensacionalismo, mostrando papéis, e não vai mudar em nada. Tem que ter atitude lá na ponta. E isso eu defendo. O vereador tem que ter atitude lá na ponta, junto à população, auxiliando a população, tentando dar uma ideia também, que seja para o executivo, que seja para a população, que seja para quem quiser, que queira colaborar, para que a gente possa ter avanço. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Convoco os vereadores para a próxima sessão dia 10 de junho. Que todos tenham uma boa noite e bom retorno aos seus lares.